Deus já desistiu dos homens. Não se importa da desgraça da terra. A chuva está a chover, até os poços começaram a cuspir. E o velho Josias pergunta: porquê é que não descansas, sofrimento? Depois, voltas mais, outra vez. Mas o destino da morte é ser sempre muita. E chove mais. O velho está sentado na sombra dos gemidos. Só os seus suspiros sonham. O resto é a resignação que conspira. Pode-se assim tanto morrer?
Na morgue municipal da Beira não param de entrar familiares das vítimas do Idai. Amontoam-se mulheres de capulanas à cintura junto à entrada das salas mortuárias onde vão receber os corpos dos seus familiares. Cantam e choram copiosamente. Os que daqui saem para a última morada têm nome, estão registados, são conhecidos das autoridades. Mas muitos outros, os que viviam em zonas rurais, tiveram sorte diferente. Nem sequer passaram pelas autópsias, nem sequer foram alvo de identificação. Foram colocados em valas comuns, ao lado de outros tantos, sem documentos que permitissem, lá está, a sua identificação. O Diretor Nacional de Medicina Legal de Moçambique, Virgílio Ceia, admite que esse é o grande desafio. Registar a população.
Sabemos que é um desafio e que parte da população não tenha nenhum registro, principalmente as crianças, mas mesmo assim estamos a dar o nosso máximo no sentido de colhermos algumas características que possam ser armazenadas em algum documento, para que seja usada a posterior, caso apareça alguém a reclamar por esses desaparecidos.
Maria Cristina de Mendonça ouve com atenção, coordena a Unidade de Intervenção Forense em Catástrofes do Instituto Português de Medicina Legal, explica que nos países mais desenvolvidos utilizam-se outros métodos impossíveis de aplicar neste contexto, a não ser que, entre as vítimas, apareça um cidadão estrangeiro.
Nós utilizamos outro tipo de metodologia que aqui não é possível aplicar. Não há dados ad mortem, há muita dificuldade em haver bases de dados, por exemplo, de impressões digitais, é complicado. Portanto, temos que utilizar uma metodologia mais simplificada. Mas também podemos eventualmente ter, para além de vítimas locais, da população local, podemos ter eventualmente vítimas estrangeiras, que parece não ser o caso, mas temos que ainda excluir essa.
Não há cidadãos portugueses entre as vítimas do Idai. Há, contudo, alguns que, perante a perda total ou parcial dos seus bens, ou por questões de saúde, quiseram regressar a Portugal. Carlos Trindade é um desses portugueses.
Onde tenho que ir? Não, vou embora porque fiquei sem nada e vou tratar da saúde a Portugal. E, em princípio, é só isso.
Quando é que volta?
Espero voltar dentro de até 6 meses.
Também espera poder regressar à Beira. Carlos Miroto tem 71 anos, mais de 55 passados em Moçambique, um na Beira, um em Milange, na Zambésia. Faz jus ao ditado que diz que uma desgraça nunca vem só.
Lá em Portugal o que tinha em 2017 foi tudo com as chamas.
É sério?
Sim. E quando lá cheguei à procura de algum apoio, disseram-me que não, o senhor não é residente aqui. Ardeu uma casa dos meus falecidos pais, ardeu tudo quanto era eucaliptais, pinhais, tudo, desapareceu tudo. Santa Combadã. Portanto, isto só vem uma desgraça a confirmar a outra.
Como diz o ditado, uma desgraça nunca vem só.
Nunca vem só, é verdade. Vamos ver o que é que vem de bom agora a seguir para nos compensar um pouco, não?
À Beira tinham chegado dias antes os elementos da Força Conjunta da Autoridade Nacional da Proteção Civil. Homens dos Bombeiros, da Força Especial de Bombeiros, da Autoridade Nacional, da GNR e do GIPS da GNR. O comandante Pedro Nunes coordena esta força.
Uma das missões está relacionada com o transporte de bens de primeira necessidade a populações que estão ainda isoladas e que precisam de alimentos e de água potável, portanto, para garantir a sua subsistência. São populações que neste momento não querem ser retiradas do local onde estão, mas precisam de ser garantidas e suportadas do ponto de vista de bens de primeira necessidade. E a outra missão é uma missão de avaliação da situação, que está a ser também coordenada com as autoridades moçambicanas, onde vão ser colocados no ar dois drones que vieram connosco para que eles tenham uma perspectiva de uma área que eles ainda não têm.
Pelo ar também já foi possível fazer chegar a Búzios e um purificador de água, 300 litros de água potável por hora, que se tornaram no único local na vila onde a população se pode abastecer. Outra ajuda preciosa às populações afetadas está a ser dada pela Cruz Vermelha Portuguesa, no complexo de saúde do bairro de Macurungo, um dos mais populosos e mais pobres da Beira, foi instalado um hospital de campanha. Lara Martins, chefe de missão, confirma que já ali apareceram casos de suspeita de cólera e que são as doenças endémicas as que mais preocupam.
O maior risco neste momento será as doenças endémicas, que neste momento são a maior preocupação, nomeadamente a cólera, que está no dia-a-dia.
Já apareceu aqui gente com cólera?
Portanto, nós já há dois dias apareceram aqui, portanto, ao lado do centro de saúde, quatro casos onde suspeitava a cólera, porque obviamente a cólera tem que ter uma confirmação laboratorial, em que foram pedidos, portanto, apoio aqui aos nossos médicos que foram lá assistir, dois médicos e um enfermeiro, portanto, e sim, podemos dizer que já tivemos em contacto com a cólera, mas que foram reencaminhados para o centro de cólera que temos aqui ao lado, promovido pela Unicef.
Lentamente as chuvas iam pousando em todo lado. Os rios agarravam-se com força ao céu e já nem o chicoendo sabia desamarrar aquela água. Talvez que o sol, do quente que lhe sobrava, levasse com ele todo aquele azul. A água crescia, as coisas e os bichos era só nadarem.
Búzios, a uma hora de distância de barco a partir da Beira. Está alguns metros acima do nível do mar e das águas do rio Búzios que dá nome à vila, mas as chuvas que acompanharam o ciclone Idai destruíram e isolaram a região. Na noite do ciclone, as águas do rio Pungwe, mais a norte, entraram pelo município, juntaram-se às do Búzios e de repente tudo passou a ser um mar que tudo inundou e destruiu. No agora improvisado porto de Búzios, por onde tem chegado ajuda humanitária, Pinho Araújo Alfândega olha incrédulo para o rio e lembra à noite que o vai marcar para o resto da vida.
Foi muito complicado porque surgiu quando era mais ou menos para 21h50. As águas já estavam já no terreno, nas portas das casas das pessoas.
Tudo a fugir, não?
Tudo a fugir. Quem fugia mais era a pessoa que estava muito próxima do rio.
As águas já baixaram e agora o delegado marítimo em Búzios acredita que até geograficamente toda aquela região mudou. Tal foi a força das águas.
Com a quantidade de água que surgiu, eu penso que geograficamente vai se mudar. Vai se mudar. Aquilo que era rio, às vezes fica sem rio. Agora, quando tinha rio, fica sem rio. Eu penso que está muito, muito aberto.
Está na vila, ou no que restou dela, encostado ao balcão onde do lado de lá se amontam artigos elétricos meio sujos de lama. Tomadas, fichas, cabos, disjuntores.
Fernando Manhati, homem verdadeiro sem desconto.
Uma semana depois da passagem do ciclone, já abriu o seu negócio em Búzios. Lembra como viveu a noite da passagem do Idai.
Nós saímos das casas, fomos no lugar, um sítio um pouco seguro, alto. E outros estavam a viver aí no pensão Búzios. Outros estavam a viver onde é jogo de futebol e salão, no ringue lá, de patinagem. Então, penso que nosso governo trabalhou-se, porque houve a sensibilização, um carro que mesmo fez a alerta. Se não fosse alerta, a água chegava enquanto nós estávamos a dormir.
O alerta não chegou às zonas mais a montante, tanto do Búzios como do Pungwe. Com a subida dos rios e apanhadas de surpresa, as populações das zonas rurais fugiram para a Estrada Nacional 6, que liga a Beira à fronteira com o Zimbábue, e que, em algumas zonas, como a oeste de Mafambice, mais parecia uma ponte tal a quantidade de água trazida pelas chuvas. Os terrenos alagados são de cultivo de cana da Companhia Moçambicana de Açúcar. Albertina Lubino é da direção da empresa.
Fomos, sinceramente, muito afetados. Isso até nem temos como dizer, é só vermos o que está a acontecer. Os nossos campos, tanto em Mafambice como Lamego, as nossas duas áreas de plantação de açúcar, infelizmente, situam-se aqui na província de Sofala, e depois temos uma cana que vem de Búzios. Búzios é o que é hoje. Falar agora da nossa campanha 2019 está um pouco complicado, porque ainda estamos na fase de levantamento, não é? dos prejuízos de uma forma geral.
Não é difícil perceber que depois das águas baixarem, terão muito trabalho pela frente. No centro de saúde local, próximo da fábrica de transformação de cana em açúcar, a enfermeira Olga João Mutepa não tem mãos a medir. Há dezenas de doentes à espera para serem observados no exterior da pequena sala de triagem. Na mesa, dezenas de frascos com medicamentos servidos à dose e testes rápidos de malária que efetua a quase todos os doentes. A cólera começa a chegar, mas é a malária que já atinge muitos, sobretudo os mais pequenos.
Principalmente as crianças. E neste momento, sabe-se que coisas cheias, assentamentos, dormem, vê sem rede. Temos tido muitos casos de malária mesmo.
E de cólera, já lhe apareceu algum?
Ao menos essa parte ainda não notificaram, mas tem muitos casos de diarreia. Muitos mesmo casos que temos recebido aqui.
Ao lado do Centro de Saúde, os portugueses do INEM instalam o seu módulo de emergência médica com um total de 28 profissionais. A médica Paula Neto coordena a equipa.
Nós vamos atuar mais na área do ambulatório. Temos a capacidade de raio-x e temos capacidade também de pequena cirurgia. Depois, além do atendimento de ambulatório, consulta e tratamentos de curta duração.
Uma mulher sai do centro de saúde com o pequeno Luís, de 4 ou 5 anos, pela mão. A criança, de cabelo rapado, tem na cabeça, por cima da orelha esquerda, umas bolhas brancas que a enfermeira de serviço não conseguiu identificar. Uma médica do INEM coloca uma luva, observa e toca nessas bolhas e acalma a mãe do menino. É apenas um herpes, diz, que surgiu numa zona diferente da habitual. O Luís e a mãe saem do recinto do centro de saúde e a médica revela a possível causa para aquele diagnóstico. HIV, que aos poucos rouba as imunidades, permitindo que até um simples herpes assuma proporções diferentes das normais. Mais uns quilómetros pela Estrada Nacional 6 para o Noroeste e surge a vila de Tica. No pátio do edifício onde funcionam os caminhos de ferro, há um pequeno jardim com relva sobre o qual há dezenas de peças de roupa a secar ao sol. O edifício, pequeno, serve agora de refúgio a cerca de 150 a 200 pessoas, sem água, sem comida, sem ninguém que os ajude, apesar de estarem contactáveis por via terrestre. Joana Cachama coloca no chão um menino de pouco mais de um ano. Ela e as crianças têm fome. Perdeu tudo.
Tudo.
E perdeu alguém da sua família que tenha morrido?
Na família perdeu, sim. Como pessoa sempre é família.
E agora, que ajuda é que tenha recebido?
Nem. O governo não está a me ajudar, nada. Assim tem fome aqui, desde semana passada, até agora tem fome. Criança está, mulher com fome.
Próximo está a Domingos Caetano, um jovem que aparenta perto de 30 anos e que está de sorriso nos lábios. De resto, uma característica comum à maioria dos moçambicanos, apesar da desgraça que viveram.
O ciclone destruiu tudo o que eu tinha mesmo. A minha casa e a minha família também ficou desmoralizado com tudo aquilo que eu já passamos.
Perdeste alguém da tua família?
Sim,
alguém
sim.
Morreu?
Sim, sim. Minha esposa e meu filho.
Perdeu?
Sim, sim.
Ou não sabe onde é que ele está?
Não, perdeu. É que quando a casa se destruiu todas, quando a casa caiu, depois perderam a vida. Estavam aí dentro.
Mais para o noroeste, já a mais de 100 quilómetros da beira, Nhamatanda. Antes de chegar, uma das portagens desta estrada, por onde passam em direção à beira, dezenas de caminhões. A estrada esteve 2 semanas fechada, porque houve troços em que as cheias a destruíram. Eduardo Malunga foi um dos muitos caminhonistas que ali ficaram retidos durante mais de uma semana.
Sem nada.
Sem água, sem comida.
Era uma coisa triste. Se fui de repente. E a gente vinha via Zimbábue. Quando chegamos na fronteira, vimos poeiras, ventanias, muito mal. Viemos dormir em Chimoio. Era numa sexta-feira. Sábado tentamos vir para cá, vimos que a estrada não está bom. Depois paramos.
Não muito longe, sentado no que resta de um dos postes de iluminação pública deitados por terra pelos ventos do Idai, está João Manuel, 15 anos, e já com muitas histórias para contar.
Vi 4 pessoas que já foram deixadas na estrada, assim, mortas.
Tu vives aqui na zona, viveste aqueles momentos todos quando o ciclone passou. Como é que foi?
Sofreram muitas pessoas com água.
E tu estavas aqui?
Sim, eu estava aqui.
O que é que foi diferente esse dia?
Nesse dia, se estragou muitas casas, muitas pessoas que morreram também. nessas zonas.
Estavas a explicar há bocadinho que já receberam ajuda de helicóptero, que vieram trazer-vos coisas.
Sim.
O quê?
Verdes, chatendas, papinado, soja, outras coisas.
Já passaram quase duas semanas, mas os efeitos do IDA ainda são visíveis. Há ainda muitos terrenos alagados, casas sem telhado, chapas retorcidas com a força do vento que agora balançam nos cabos de eletricidade, onde acabaram presas, e muitas, muitas árvores arrancadas pela raiz. Em Ponta G, outro dos bairros da Beira, está instalado o passo episcopal junto à catedral. O arcebispo da Beira revela o que mais se ouve entre os fiéis.
As pessoas estão com fome e é a palavra que mais se ouve, fome.
Falta alguma organização, confessa Dom Cláudio Dalla Zuana, que lamenta os boatos que têm surgido entre a população. Boatos a que se somam outros que dizem que há centenas de mortos lá para o interior, para Manica. Celso Correia, o ministro da Terra e do Ambiente, que coordenou dias a fio a operação de ajuda humanitária, diz desconhecer essa informação, mas apela a que quem a tenha a transmita ao governo.
Se eles têm informação de óbitos do desastre, deviam contactar as autoridades mais próximas para que a gente possa também aferir e fazer o nosso trabalho. É importante que haja consciência que nós estamos numa situação de emergência ainda. E todo o desdobramento que foi feito foi para salvar vidas e, naturalmente, todo o trabalho paralelo está a ser feito.
Outros boatos dão conta de falhas na entrega de alimentos, de dúvidas quanto ao destino que está a ser dado às mais de 20 mil toneladas de alimentos que, naquela altura, já estavam na Beira. Uma moçambicana, natural da cidade, pedia o óbvio face às dúvidas que começavam a surgir.
Para que haja transparência, né? Até se quer escrever, vou descrever, mas eu estou a dizer. Para que haja transparência, é necessário que vocês efetuem essas doações pessoalmente. Façam um trabalho transparente. Vocês estão a ofertar do fundo do coração, não é assim? Então, é necessário que esse trabalho também seja monitorado de modo com que... Não é assim? De modo com que essas ofertas que vêm, né, que Deus indicou aos nossos irmãos para dar aos necessitados, cheguem para as pessoas certas. Transparência.
Quase um mês depois das cheias provocadas pelo ciclone Idai, ainda há populações onde a ajuda alimentar não chega e surgem os primeiros relatos a dar conta de alguns desses produtos alimentares que foram oferecidos às vítimas terem aparecido à venda nos mercados da Beira.
Salvaram Josias por duas vezes. Salvaram-no da morte. Não o salvaram da vida. Se é para morrer... Então prefiro esta morte que veio nadar até à minha casa. Esta terra aqui embaixo já tem as minhas mãos. A minha vida está enterrada neste chão. Só falta agora o meu corpo. Só.
Kuyota la mate la kayo.
Dambe, dambe, dambe.